E aí, pessoal, boa noite. Bom, obrigado por terem vindo. Vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Então, apesar de ser 1º de abril, né, a palestra não é de mentira, né? Eventualmente acontece da gente ter uma palestra 1º de abril, né? A gente perguntou, né, como vai ter palestra mesmo? Você está brincando, né? Não, vai ter, né? E já estamos aqui. Então, só para situar, tem gente que já tem vindo aqui nas últimas palestras. A gente começou um ciclo, estamos falando sobre ufologia e espiritualidade, né? Assuntos da espiritualidade que margeiam a ufologia e toques de ufologia que margeiam a espiritualidade já faz 2 semanas, 2 palestras minhas, né, na verdade. Hoje é a 3ª, semana que vem teremos a 4ª. E isso seria a proposta de oferecer um preâmbulo, né, para um curso, oficina. É um curso de 3 dias que vamos ter mais para o final do mês. Nós vamos pegar um dos feriados, vocês já estão sabendo, né? Já olhou, já comemorou que tem 3 feriados seguidos, né? 3 finais de semana prolongados na sequência. Nós pegamos o do meio, né? Para fazer, né, usar a região dos cachinhos dourados dos feriados, né? Não é nem muito perto do começo, nem muito perto do fim, no meio, né? Então vai ser no feriado dia 21 de abril, sexta-feira, sábado e domingo. São 3 dias de aula. Como é um modelo participativo de aula e discussão, né? Eu vou apresentar assuntos e nós vamos, na verdade, a minha intenção é mais abrir diálogo do que discussão durante a aula, mas isso vai ficando mais claro ao longo do próprio decurso da oficina, né, do imersão. Tanto que esse curso a gente chama ele de imersão em herança extraterrestre. A palavra imersão é relativa justamente só a 3 dias seguidos. Nós outros nós fizemos, nem sempre tivemos o benefício de um feriado, fizemos com um pouco menos de horas no 1º dia, mais horas nos dias seguintes. Dessa vez vão ser 3 dias, nós reservamos das 10 às 6, mas se nós conseguimos, se esgotarmos o assunto no domingo antes, se todo mundo tiver a fim de ir embora antes, a gente vai provavelmente ter um pouquinho de tempo para ir embora mais cedo no domingo, mas no primeiro momento reservamos das 10 às 6 os 3 dias, tá? E aí tem gente que não sabe do que se trata. O que é uma imersão em herança extraterrestre? É isso que a gente vem apresentando também nas palestras, o que nós vamos tratar. A proposta é tratar da possibilidade, né, apresentar aspectos dessa ideia de que a humanidade é herdeira de processos de visitação, em alguns casos, colonização voluntária ou involuntária feita por extraterrestres. E a gente começa a conversa falando... A gente começou a nossa conversa falando sobre o mundo que nós estamos vivendo agora, né? 2 palestras atrás. Peguei uma palestra para apresentar um conceito que a gente usa muito aqui no CEFR, a gente vem trabalhando com isso já faz anos, que é o conceito de nova realidade. Quando aqui no CEFR nós falamos de nova realidade, nós estamos falando de algo diferente do que se espera quando citam por aí o conceito de nova era. O pessoal da área espiritual e da área esotérica, quando fala em nova era, pensa num conceito de mundo idealizado. É uma expectativa de uma coisa assim, muito bonito, tudo muito bacana. É um momento em que o ser humano vai ser muito mais legal, que as pessoas vão se amar, vai todo mundo dar as mãos e cantar cumbaiá. Algo do gênero. Quando se fala em nova era, é isso que as pessoas esperam. Todo mundo com poderes psíquicos, né? Aquela coisa fantástica. E essa expectativa que foi construída, uma espécie de mundo visto com lentes cor-de-rosa, com doses maiores ou menores de diferentes tipos de alucinógenos, deram origem a essa expectativa de que uma nova era, um processo de transformação, seria inevitavelmente algo utópico. Bonito, bacana, confortável. As pessoas ignoram uma coisa muito simples no processo. A natureza. Que ingenuamente a gente associa com uma coisa benévola, quando a natureza é neutra. A natureza é simplesmente um processo. É um processo neutro de vida. E a vida tem ciclo. É esperado da vida que ela acabe em algum momento. É esperado que certos processos sejam violentos, enquanto outros são suaves. É esperado que você tenha a realização de potenciais de energia de diversas maneiras. Você pode realizar a energia armazenada nas nuvens com uma chuva suave, ou a mesma energia, em vez de demorar horas de chuva suave, pode ser uma tempestade intensa de alguns minutos. A mesma quantidade de energia e a mesma quantidade de matéria vão mudar de lugar. Dependendo do tempo em que isso ocorre, nós temos uma deliciosa chuva, um chuvisco, uma chuvinha boa, ou nós temos uma tempestade que destrói tudo no caminho. Uma questão de como a natureza libera energia no intervalo de tempo. E nós participamos do ciclo da natureza. Quando nós colocamos energia no sistema ondulante, as ondas ficam mais altas. E nós estamos mudando, com a nossa tecnologia, com a nossa construção, coisas que a natureza já tem seu processo de acelerar e desacelerar. Então nós estamos vivendo um momento em que as nossas interferências estão fazendo diferença. Yes, we can! Nós conseguimos fazer a diferença. Estamos fazendo. Somos um povo muito energético. A gente aumentou a energia do mundo. A gente chama essa energia do mundo aumentada de mundo aquecido. É o aquecimento global. E por incrível que pareça, causa também, por um lado, você esquenta, está dissolvendo geleiras, está dissolvendo permafrost, que a palavra perma quer dizer que deveria ser permanentemente congelado, permafrost. A gente está conseguindo quebrar o perma do permanente. A gente transformou permafrost em tempfrost, porque está degelando, então não é mais perma, agora é temp. Então tem gelo que não desfazia há dezenas de milhares de anos, que agora está indo para o oceano. E com esse gelo, os micro-organismos que foram congelados em outro período de tempo, que nossos antepassados talvez não tenham tido que lidar. Talvez em períodos em que a nossa genética ainda não tivesse essa configuração atual. Então talvez a gente descubra também, com o passar dos anos, novos bichinhos vindo dos oceanos para a Terra, porque nós estamos degelando coisinhas que nossos antepassados talvez não tenham encarado. Curiosidades da natureza. Mas isso é um aspecto. Mas o que eu venho falando de nova realidade não é só essa questão ecológica que contrapõe o sentido de nova era. Nós estamos nos tornando, independentemente da vontade, da crença ou de qualquer outra situação, nós estamos nos tornando mais parecidos fisicamente com a condição de espírito. Você não precisa ser espiritualizado ou espiritualista, culturalmente, educacionalmente, para estar se transformando num ser que fisicamente é mais parecido com o espírito. Isso está acontecendo como um ciclo da natureza. É um momento da Terra mudar sua maneira de se manifestar no universo. O sistema solar inteiro está passando por isso. Não é só a Terra, mas a Terra é que nos afeta mais diretamente. Então a Lua está passando, Marte, Vênus, Sol, está todo mundo passando por isso. A região inteira em que o sistema solar está atravessando agora, nós saímos de uma região onde a estrutura do espaço-tempo era um pouquinho mais rígida. Bem pouquinho. Nós estamos indo para uma região em que a estrutura do espaço-tempo é um tiquinho menos rígida. Se a estrutura do espaço-tempo é um tiquinho menos rígida, quer dizer que o espaço e o tempo que nós experimentamos vão ficar mais maleáveis. Nós experimentamos como matéria. O espaço-tempo da matéria não afetam quem nós somos ou o que nós somos, como nós manifestamos como espíritos de maneira direta. Então, como espíritos, nós não mudamos. O que muda é a nossa matéria. Então, se você tem um padrão da matéria e um padrão do espírito, isso tem uma certa distância de existência. Notem que eu estou evitando falar de vibração, evitando falar de frequência, porque não são esses os conceitos que se aplicam. Não mudou a frequência do universo, não mudou a vibração do espírito. O que mudou foi uma relação entre potenciais de existência e densidades de probabilidade. Como a maior parte das pessoas não gosta de... Gosta de falar da palavra, gosta da expressão física quântica, mas não gosta dos cálculos envolvidos no sistema probabilístico da física quântica, eu não vou entrar nesse detalhe numa palestra. Eu posso até falar um pouquinho disso nos cursos adequados, curso de física espiritual. Eu não faço cálculo, mas eu mostro alguns conceitos. Mas isso tem a ver com densidade probabilística. É uma coisa diferente de frequência, não é uma coisa tão simples. Você tem variações em processos que envolvem frequências, oscilações, em decorrência disso. Mas é o contrário do que se pensa. Tá? É o contrário do que se pensa. É estranho pensar, mas as pessoas pensam, ah, não, são frequências mais elevadas, né? Engano. Frequências mais elevadas, você tem mais ruído, você tem mais variação de energia por potencial realizado. Na verdade, as frequências mais baixas são mais próximas da matéria, você tende a ter mais harmonia nesse aspecto. Mas isso é contraintuitivo, como a maior parte das coisas ligadas à física quântica. O que nos interessa aqui é isso. Você tem uma condição de existência material que tem um conjunto de expectativas de densidade, e aqui é como funciona o mundo espiritual. No mundo espiritual, você pensa uma coisa com intensidade, aquilo se torna real na matéria espiritual. No mundo físico, você pensa, 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 a coisa não aparece para você na sua mão. Mas se você, em vez de ficar pensando, tentando, você se distrai quando você pensa. Você tenta criar uma forma, essa forma foge. Mas se você tem uma encarnação que fica lá no, rodando em segundo plano na sua mente, que nem papel de parede, que nem pintura na parede, aquilo que fica o tempo todo no fundo da mente, preenchendo todos os momentos do seu pensamento, uma preocupação constante, um incômodo constante, isso tende a gerar uma pressão probabilística sobre a matéria correspondente ao espírito, sobre o corpo. E esse é o processo que a gente chama de somatização. É assim que o espírito leva coisas a acontecerem no corpo, fora do ciclo biológico natural das células. Esse é o processo de indução probabilística do espírito sobre o corpo. Tá? É um permear de um padrão organizacional que altera as probabilidades de certos comportamentos no nível subatômico das partículas que compõem as células do corpo. E esse procedimento depende de quanto esse campo probabilístico, que é um campo que a gente calcula, né, atua sobre a matéria, que a gente tem uma estabilidade calculada. A questão é, você tem aqui a capacidade de interferência espiritual, que é uma coisa que a ciência não tem muita clareza com isso, mas a gente já tem, por incrível que pareça, tem variáveis na física que foram estabelecidas como pontos fixos, que a gente chama de constantes, e que elas acabaram de mudar todas na mesma proporção quando você joga numa equação equalizadora nos últimos anos. E a gente vem fazendo ajustes ao longo dos anos. Agora mudou tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Cada um que estuda uma área fez um ajustezinho, você vai ver, elas tiveram, quando você joga na equalizadora, elas, que a gente chama de modelo padrão da física, faz bater as coisas. E você fala, mas como assim? Como é que as coisas mudaram na mesma direção? Uma não compensou a outra, vão todas na mesma direção. Você mudou a estabilidade da matéria. A estrutura fina da matéria mudou. Então a gente tem uma noção da capacidade de interferência a partir dessa variação. Isso é interessante, porque você tem aqui o padrão espiritual, é aqui o padrão físico, e de repente nos últimos anos houve uma pequena aproximação. E o que o físico faz está conseguindo interferir mais do que interferia antes, que era pouco. Agora está interferindo mais. O físico está sofrendo mais interferência do espiritual. Isso é a nova realidade. Então aquilo que as pessoas esperavam de nova era, tudo bacana. Não, nós vamos ser muito mais espiritualizados, todo mundo muito mais espiritual. Gente, nós estamos todo mundo mais espiritual nos últimos anos. O que não se contava é com o papel do corpo. O corpo é o nosso airbag. É o nosso freio, é o nosso sistema de defesa espiritual. Nós reencarnamos porque a dinâmica espiritual não consegue conter a nossa necessidade de experiência emocional. Como espírito, você gera um padrão emocional. Vamos entender emoção como energia realizando um trabalho de preencher um vazio que existe em você. Você tem um vazio de sabedoria para ser preenchido. Você tem um impulso para preencher esse vazio. Mas você não entende o mecanismo. E o que a nova realidade está fazendo é trazer à tona, ou seja, tornar a matéria mais maleável a essas emoções. Trazer à tona mais facilmente o potencial das emoções. Então, emoção não é um problema. Emoção é um processo de aprendizagem da consciência. Emoção é um dos mecanismos para você, como consciência, se tornar mais sábio. Simples. Realizar as emoções nas ações é uma maneira de poder refletir sobre o que o potencial de ação gera, a ação resultante, e você olhar a relação entre ação e resultado. O mundo físico te oferece isso. No mundo espiritual, quando você está desencarnado, se assim que você sente uma emoção, essa emoção atua sobre a sua essência espiritual, vamos chamar de matéria espiritual, entre aspas, não é bem matéria, mas sobre a sua conformação espiritual. Se você fica com raiva, você imediatamente está completamente com raiva e totalmente focado no objeto da raiva. Se você fica decepcionado, você pode ficar, se você se focar, se você prestar atenção, a atenção funciona como uma lente de aumento. Mas também funciona como um afunilador de percepção. Você está olhando o ambiente agora. Se você pegar um binóculo e olhar, você vai trazer uma imagem à distância, mais para perto, e o que é pequeno fica grande. Mas você perde a visão periférica. Quando você está com o olho no binóculo, você não está vendo o que está acontecendo do seu lado. Não é isso? Alguém pode estar assinando aqui para você, te avisando, abaixa, 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 e você não está vendo. Pum, daqui a pouco bate uma coisa na sua cabeça. Porque você não está vendo o seu ambiente. Você está vendo com muita nitidez e muito aumentado algo que está longe, que agora fica importante, é o foco da sua atenção. E a atenção da gente nas emoções faz isso. Mesmo no corpo. Quando você encana com alguma coisa, você não entra no processo de só pensar naquilo. Só que teu corpo te interrompe. Você fica com vontade no banheiro. Você precisa comer. Você acaba cochilando. Você chora. Aí você fica histérico. Daqui a pouco você está rindo do que você estava chorando. Não é assim? O corpo, ele vai usando mecanismos de divergência. Ele vai te divertindo, te criando divergência dessa crise de monoideísmo, de uma ideia única. Tira você do looping. O corpo tenta. Tem gente que consegue encanar com um nível de teimosia que o corpo não dá conta. Aí a pessoa vai procurar remédio, alguma terapia, alguma coisa. Quando é necessário, faça. Mas, no modo geral, o corpo tem os recursos para quebrar isso. E aí, o próprio funcionamento da fisiologia do sistema nervoso faz você ter flashes de memórias distintos do seu foco. A própria fisiologia favorece isso, a maneira como seus neurotransmissores trabalham. A maneira como o seu sistema nervoso, como um todo, como uma rede, atua no corpo. E esse é o processo que muda se você fizer o corpo ficar um pouco mais sutil, um pouco mais maleável. Porque ele vai ter menos capacidade de distrair você. E ele vai ficar mais sujeito ao seu processo emocional. O corpo, ele vai ficar menos resistente ao espírito. E a resistência física ao espírito é uma coisa que você está acostumado há milênios reencarnando na Terra. Porque não muda, faz mais de 4 mil anos que não muda esse padrão. Ele vem mudando bem devagarinho nos últimos séculos. Deu para começar a sentir alguma mudança no século XVI para XVII, e começou a ter mudança sociopolítica, até em função da sensibilidade começar a aumentar. Mas se a gente for colocar em fator, a mudança que você tinha por ano, naquele período, era uma fração, um quarto, um quinto do que você tem hoje, em 2 dias. Nós estamos numa fase de mudança muito mais intensa. Nos últimos 50 anos já vinha mudando mais intensamente, mas foi radical de 2008, 2009 para cá. E o ponto mais significativo da mudança foram 3 dias, em final de 2012. De 21 a 23 de dezembro de 2012. De repente era isso que os maias estavam avisando a gente. Ia ter uma grande mudança de densidade no espaço-tempo em volta. Alguém avisou os caras, eles marcaram no calendário, ó, aqui começa um outro ciclo. E aí, mudando essa densidade da matéria, muda a maneira como os espíritos se conectam. Consequência disso, tivemos a grande transmigração. Um monte de espíritos estão indo embora da Terra e outros estão vindo. Estão indo para onde? Para outros planetas. Vão ser alienígenas em algum lugar por um tempo até se ambientarem. Quem está vindo? Gente que é alienígena ao planeta. Não vou falar em números, mas eu posso dizer que hoje, considerando o espaço físico e espiritual, quem estava na Terra nos últimos milênios já é minoria. Já tem mais espíritos que vieram transmigrando nos últimos anos, na última década, do que tem hoje gente que já estava aqui há mais tempo. Então esse processo de transmigração já é um processo de contato alienígena. Esse pessoal está reencarnando na Terra. A maioria ainda está se ambientando energeticamente, mas muitos já reencarnaram nos últimos anos. A probabilidade de ser um desses recém-chegados que encarnou nos últimos 3, 4 anos é muito maior do que ter sido alguém que já estava na Terra. Então a criançada que tem de 3 a 4 anos tem uma chance maior do que metade de ser de fora, de ter chegado, de ser a primeira encarnação na Terra, do que de ser alguém que já estava na Terra. O que isso implica? A matéria, estando mais sutil, você muda a maneira como você vai interagir com a matéria, você é espírito. Muda suas possibilidades de experimentar a vida. Vamos entender, vou usar a palavra karma aqui, mas não entenda karma como dívida. Vamos entender karma como necessidade de experiência. Karma, no meu entender, e na verdade no entender de quem começou a usar o termo, nunca teve a ver com boas e más ações, mas com a necessidade de agir. Né? Você não, ao contrário do que a leitura ocidental fez, e muita gente do Oriente passou a ler de maneira corrompida nas últimas décadas, talvez nos últimos 2 ou 3 séculos, karma tem a ver com a realização de potencial e dharma tem a ver com estrutura, meio. Mas isso é uma outra coisa. Isso é porque o karma é reencarnação, tá? Pelo jeito tem bastante gente que estava interessada. Acho que a gente vai ter um em breve, né? Com um curso sobre karma e reencarnação. Tem muita gente pedindo isso agora. É karma, reencarnação e transmigração na nova realidade, né? Mas o que nos interessa agora é olhar para esse processo. Quem está aqui mudou a relação com o corpo. Então, se o seu corpo, você já está aqui encarnado, seu corpo ficou mais parecido com o espírito, você, como ser espiritual, induz no seu corpo físico condições emocionais com mais facilidade. Só que quando você se acostumou com o corpo, você se acostumou com o seu sistema nervoso, você se acostumou com o padrão de resistência do corpo. Então você acostuma a deixar as emoções chegarem no limite do corpo e acionar as coisas no corpo. E aí você pensa em responder. Só que agora o corpo está reagindo muito mais rápido. Quando você começa a ter uma reação emocional, o corpo já foi a mil. Você já mudou a fisiologia. Então está mais fácil você provocar a aceleração do batimento cardíaco e aumento da pressão arterial. Então está mais fácil você ter infarto, derrame, né, AVC. Está mais fácil você ter problema neurológico. E pela permanência de perturbação emocional no corpo, está mais fácil você ter qualquer somatização se realizando no corpo mais depressa. Então doenças que tinham um processo de aceleração de 3, 4, 5 anos estão acontecendo em 6 meses. Tem muita gente que adoece tem muito rápido. Por quê? Porque o corpo está mais maleável. E você, como espírito, não está acostumado com esse processo. Então, muita gente que estava na Terra, na medida que o corpo mudou, deixou de ser compatível. Por quê? Porque precisa de um nível de frenagem. Você precisa de uma taxa de frenagem no corpo. O meu corpo precisa resistir a uma amplitude de emoção mínima. Só que o corpo agora resiste menos. Então, esse corpo, nesse planeta, esses corpos não servem mais. E aí, automaticamente, você não é mais atraído para reencarnar. Transmigração não é alguém que vem com uniforme, farda, cap, arma, com um exército e tira na marra. Ou não é um grupo de anjos com asas e espadas douradas que sai expulsando os espíritos endemoniados. Não é isso. É um processo mecânico na natureza. A natureza cuida disso. Você é naturalmente atraído para outro lugar. Você vai ser atraído para um lugar que ofereça oportunidade de preencher o seu vazio de sabedoria numa boa proporção. Um corpo que resista suficientemente às suas emoções, mas não resista demais, a ponto de você não conseguir fazer escolhas. Se o corpo resiste demais, você não consegue ter livre-arbítrio, você não consegue escolher. Se ele resiste de menos, ele não aguenta você, você detona o corpo. Tem que ser um ponto de equilíbrio, né? Bem búdico, né? Se esticar demais, arrebenta. Se não esticar, não soa. Então é por aí. Então é um ponto de equilíbrio. Você vai ser atraído para um planeta que te ofereça isso. Tem alguns planetas que são muito compatíveis com quem está na Terra no momento. Então passaram pela mudança. Planetas que estavam um pouquinho mais densos e que também estão passando por uma mudança parecida e se utilizaram, e outros já estão no padrão isso há algum tempo. Então está tendo movimentos transmigratórios como sempre teve. Só que agora é massivo. Para a Terra e para alguns planetas está sendo massivo. Para a gente que está no mesmo processo, vivendo diferentes regiões de sombra na mesma galáxia. A gente está transitando muito dentro da própria galáxia aqui, trocando de sistema solar. Tá? E esse processo de mudança, essa sensibilização, gera um monte de sintomas para a gente que está encarnado. Isso é a nova realidade, diferente da nova era. Você está mais espiritual, sim. Quando você está desencarnado, você não tem um mecanismo automático que refreia a sua resposta quando você sente a aura de outra pessoa. Você sentiu a aura de outra pessoa que está perto de você, você está fora do corpo, imediatamente você responde. Você vai se conformar à sua resposta, primeiro instintiva e depois lúcida, ou seja, cultural, já apreendida a respeito da aura do outro. Então, se é uma aura que tem harmonia com a sua, você vai ter simpatia imediata, mesmo que aquela pessoa tenha ideias divergentes da sua. Ou você pode ter repulsa imediata, mesmo que aquela pessoa compartilhe das suas ideias. Porque o primeiro nível é instintivo. No corpo nós sentimos isso também. Mas nós conseguimos mascarar com o corpo. Então você às vezes, simplesmente você não sabe por quê. Você olha para alguém e vai com a cara ou não vai com a cara. Pode ser algo físico, pode ser leitura de linguagem corporal, pode ser linguagem subliminar, mas pode ser algo áurico que você está lendo, pode ser algo espiritual. Geralmente é um conjunto das coisas. Qual é o predominante? Varia de caso para caso. Mas você consegue se controlar aqui, estender, dar a mão, dar um sorriso falso. Se for alguém com quem você tem que ter uma relação social, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Até engaja uma conversa razoável. Pode ser só de sobrevivência, dependendo dali. Seu emprego, né? Vai saber. Porque tem que entender que emprego, para a maior parte das pessoas, não é prazer, é sobrevivência. Né? A maior parte das pessoas trabalha em algo que não gosta. Então, é uma questão de se manter vivo e não de fazer algo que aprecia. Quando você não tem um corpo, isso não funciona desse jeito. Fica estampado em você o que você sentiu e fica estampado no outro que o outro sentiu. Auricamente você está fazendo isso. O corpo é que está mascarando. Só que agora o seu corpo está reagindo mais facilmente à aura e você está sentindo mais a energia dos outros. Então está mais difícil conter essas diferenças. Então nós estamos com dificuldade de interação social. Nós estamos intolerantes uns com os outros. Por quê? Porque nós não estamos suportando o estresse da diferença. Nós procuramos o conforto do igual. É o princípio narcísico em nós, de achar que nós estamos certos, nós é que somos bons, nós é que somos bacanas. Esse princípio narcísico está gerando esse estresse, porque nós não estamos acostumados com um corpo tão maleável. Então nós estamos aumentando o nível de estresse e aumentando a somatização de doenças, aumentando o desconforto. Faz sentido para vocês até o momento? Estou me fazendo entender? Porque às vezes eu me empolgo, eu começo a falar, eu vou ligando pedaços, né? E na minha cabeça, o quebra-cabeça está com todas as peças e eu estou tentando explicar como elas se encaixam do jeito que eu vejo, mas eu não posso não me fazer entender com clareza. Vocês perguntem. Mas vamos lá. Esse processo envolve essas transmigrações. Por quê? Porque é a mecânica do universo. É simplesmente a disponibilidade de vaga. Olha, aqui nós temos um contexto social que está sendo transformado, nós temos uma fisiologia que agora está mudando, os corpos estão sendo gerados com a matéria, com a mesma codificação genética de antes, mas agora mais plástico. Essa plasticidade se tornou incompatível com a maioria dos que já estavam no planeta. Tem uma parcela que ficou e vai ficar uma boa por muito tempo ainda. Mas a maior parte já foi embora, que estava desencarnado. E muitos dos que estão encarnados vão embora ou desencarnar. Outros vão ficar. Isso significa o quê? O que, que vai mudar para essas pessoas? Só o contexto de experiência. Vai sair do menos eficiente para o mais eficiente. Quem fica vai ter eficiência suficiente para continuar. Quem vai embora vai encontrar um lugar mais eficiente para experimentar o próprio karma. Não é uma questão de ser rebaixado, né? Em termos práticos, se você viveu um período com uma certa curva de resposta da matéria, que a gente pode chamar de era, sim, e não foi suficiente para você se equilibrar, você precisa estender esse tempo. Você precisa de mais tempo naquele tipo de ambiente. Então é você que precisa, não é alguém que te mandou. Então eu acho muito cruel a palavra que foi atribuída a essa transmigração. É degredo, né? A palavra degredo, vocês já viram isso em livros espíritas? A pessoa está sendo rebaixada. Degredo, perdendo um grau. Não, você não está sendo degredado. Não é ninguém fez isso com você. Você simplesmente está sendo atraído para um lugar onde você vai experimentar o karma com mais eficiência. Onde você vai ter mais clareza. Curioso. No ambiente que a gente está hoje, mais sensível, você sente que o mundo tudo é muito ruidoso, é tudo muito fora de controle, você sente meio que as coisas estão hora devagar demais, hora depressa demais, hora você está de saco cheio, hora você não dá conta das coisas, tudo nos extremos. Quando você vai para um lugar mais denso, o ambiente, você vai sentir o ambiente diferente, ele é mais lento. Os nativos vão parecer para você mais rudimentares, menos brilhantes. Você vai sair de uma condição onde você é um zoado e você vai para um lugar onde você vai ser referência. Mesmo que você continue sendo zoado internamente, o ambiente vai te tornar mais silencioso. Você vai ter a experiência de sentir mais possibilidade de autocontrole, de autodescoberta, sem surtar. E para quem estiver no ambiente, você sempre vai parecer ter ideias avançadas, você sempre vai parecer mais sensível, você sempre vai parecer ter mais potenciais. O que está acontecendo hoje com as crianças que estão aparecendo agora, que estão nascendo agora? Com capacidades que estão surpreendendo. Crianças com habilidades e talentos que estão chocando. Sempre teve um ou outro. E quanto mais perto no tempo, mais gente tem. E agora, como você tem a justificativa para isso estar sendo divulgada, que você tem as mídias digitais, possibilitando mais divulgação. Mas você também tem mudanças que você observa coletivamente. Tem mudanças fisiológicas acontecendo. Então, para quem é observador e para quem olha a documentação médica, as crianças que nasceram na metade do século passado demoravam tempo para abrir os olhos. E isso tem sido padrão da humanidade. As crianças que abriam os olhos logo depois de nascer, sempre consideradas anomalias, casos de observação, casos de cantigas e lendas. Nasceu de olhos abertos. É uma raridade. Hoje, rara é a criança que não está de olhos abertos assim que sai do útero. Mas já sai com placentinha ali, já sai tentando limpar o olho. Por que isso? A diferença da ligação espírito-corpo. O espírito com uma necessidade de retenção física, de contenção emocional menor, vai tender a ter mais lucidez e mais ansiedade sensorial. Então você vai ter crianças mais hiperativas, mais ansiosas, com sensações e necessidades diferentes, cada vez mais presentes. Isso não quer dizer que a transição vai ser suave. Pelo contrário, você está pondo desconhecido no sistema. O que eu poderia chamar tecnicamente de prenúncio do Ó do Borogodó. Vai ser uma encrenca nos próximos anos. Lidar socialmente com essa geração. Já está encrencado agora e vai ser muito mais encrencado no futuro. Por quê? Nós temos um sistema que não foi pensado para quem está chegando. Nós temos um sistema que não foi pensado nem para a gente. O sistema que nós estamos submetidos, que nós nos educamos, ele foi inadequado já para a nossa geração. Só que agora a inadequação ficou gritante. E esse é um processo para a gente olhar. Porque nós estamos lidando agora com memórias espirituais, memórias de acaso, que a gente chama de Akasha em algumas culturas, em transformação. A predominância no plano espiritual hoje não é a mesma que nós tínhamos 10, 15 anos atrás. No mundo espiritual, que eu costumo brincar, chamar de espiritosfera hoje da Terra, não retrata a memória dos terráqueos de 10, 15 anos atrás. Já é um melê, uma mistura, cuja predominância de memórias, de constituição, de memória espiritual de outros planetas, mais do que da Terra. Então, o ambiente espiritual da Terra está cheio de elementos já que nunca ocorreram no nosso planeta, mas que vão tender a ser induzidos no potencial de ação, entrando no ciclo do devir, do vir a ser da matéria. Então, tem muita coisa que parece que, então a coisa acontece antes do plano espiritual. Não, não é que acontece. Os potenciais começam a se manifestar. Eles vão se manifestar, eles vão somatizar no planeta. Mas não do jeito que aconteceu nos outros planetas. Vai acontecer uma resultante de como as variáveis vão interagir com o karma de cada um na sua ação, gerando a necessidade da Terra como, usando a necessidade da Terra como alvo. Que a Terra também tem seu karma. Essa mudança não aconteceu por causa dos humanos. Nós somos as rêmoras, nós estamos pegando carona. Essa mudança está acontecendo por causa do sistema solar. Quem tem necessidade dessa mudança é o Sol. É a consciência que deu origem ao Sol e ao sistema solar. E quem está junto nesse processo, quem entrou nessa viagem junto com o Sol, foram os planetas, que tiveram algum nível de escolha de onde se manifestar, que esse sistema ia passar por certos ciclos. E a Terra fez o seu processo, e uma das escolhas da Terra deve ter envolvido abrigar vida. Que tipo de vida? Dificilmente fez parte dos planos, mas abrigar algum tipo de vida. Do Sol possibilitar a existência de vida. Cada um desses corpos, se é uma consciência, se a Terra é uma consciência, se o Sol é uma consciência, teve algum momento em que fez escolhas. E esse processo é para essas consciências. É karma dessas consciências. Nós estamos usando o que o meio nos oferece como instrumento para o nosso karma. Porque nós conseguimos transmigrar. Esses planetas, não. Eles têm primeiro que desemplanetar. A estrela tem que desestrelar, né? O que acontece? Quando é que vai acontecer isso? Quando virar, né? Quando ela inflar, daqui a alguns 5 bilhões de anos, e engolir os planetas também vão passar pelo seu processo, alguns antes, outros depois. São processos individuais. Nós somos variáveis no sistema que estamos aproveitando como variáveis para ter experiências únicas. Então, é bom quebrar essa ideia de que a humanidade é o objeto e alvo de toda a existência, de toda a criação. Nós somos componentes. Cada um de nós é único, individual e tem um papel, tem um valor. Na minha opinião, inclusive, nossos valores, eles se equiparam, se equivalem. Ninguém vale mais do que ninguém. O momento tem diferença de significação, mas não diferença de valor. Na minha opinião, inclusive, a despeito do momento de significação ser mais da Terra do que meu, como valor, eu não tenho menos ou mais valor do que o planeta inteiro. Tem uma relação de equivalência com cada pessoa, com o planeta, com o Sol, com cada ser. Mas um momento de significação diferente. No momento, eu significo caos no sistema. Eu coloco energia e desordem no sistema. E o meio me retém. Eu, com potencial espiritual, sou muito mais zoado do que ordenado. Tanto que eu preciso de um corpo para me ordenar, para me reter, para me refrear. E esse corpo é feito com matéria de um planeta. E além do tecido espaço-tempo, eu preciso da gravidade adicional do planeta para refrear e estabilizar. Eu preciso dos ciclos da relação planeta-sol para manter um sistema biológico funcionando para eu poder usar. E eu nem consigo gerar um corpo para mim. Quando eu reencarno, eu entro num corpo que foi pré-fabricado, que já está ligado e funcionando, e já está no piloto automático. A gente não conforma um corpo. O corpo é formado a partir das células reorganizadas do pai e da mãe, dos geradores. Ele é incubado no útero da mãe. Em algum momento, no processo de gestação, tem espíritos que ficam de molho antes, tem alguns que encaixam lá praticamente um terço do processo de gestação, mas a maioria chega um pouco depois da fecundação, quando o feto já estabilizou. Já está funcionando. E vai criando harmonização espírito-corpo aos poucos. Ou seja, você no máximo aprende a conduzir, a dirigir o corpo. Você não sabe fazer um. E mesmo quando você participar da fabricação de um, você não vai saber o que você fez. A mecânica da natureza é que faz funcionar. Não é interessante? Então, nós entramos com energia de movimento, de modificação no sistema. diferente de um corpo que curva a gravidade, cria estrutura em torno de si, como acontece com o Sol ou mesmo com a Terra. Tem seres no universo que estão em diferentes pontos da sua significação no universo. Tem seres que também colocam mais energia do que ordem, mas colocam colocam muito menos energia, muito mais ordem do que nós. Tem essa relação causa absoluto, ordem absoluta, né? Você tem condições de não possibilidade de experiência. Causa absoluto é só energia, é só movimento. Não tem capacidade de ter ação, porque você só tem potencial de ação sem ter onde acontecer. Você não tem ordem para a energia realizar alguma coisa. É só potencial de ação em cima de potencial de ação, sem nenhum tipo de possibilidade de ação. Só potencial. Ordem absoluta. Não tem ação, não tem movimento. É só estrutura. Tudo congelado. Tudo parado. Toda energia vira matéria. Tudo parado no instante do tempo. Não tem tempo. Ordem absoluta não tem tempo. O tempo não anda. Porque para ter instante, você precisa ter algum potencial de mudança. Algo precisa acontecer. Você precisa ter movimento. Movimento e tempo são coligados. Nós existimos em toda essa região entre os extremos. A questão é que, no mesmo espaço-tempo, você tem seres que estão mais para o lado da ordem e mais para o lado do caos. Para quebra das expectativas de ego de alguns, eu preciso dar minha opinião de que nós estamos muito mais perto do caos do que da ordem. A Terra está muito mais perto do meio, o Sol está mais para o lado da ordem. Mas o Sol não é uma coisa dinâmica que está ali reciclando matéria, que tá... não é uma coisa violenta? Pois é, e está mais para o lado da ordem. Em termos de desordem, nós causamos muito mais caos do que o Sol inteiro. Só que nós não temos potencial de realização como o Sol tem. É diferente. Então, nós representamos mais caos. Nós estamos num outro momento de significação no universo. Mas isso é uma condição para a gente pensar. Pô, então tem seres que existem em planetas que estão mais para o lado da ordem que a Terra. Então a matéria deles é mais para o lado da ordem. Então tem uma outra maneira de espiritual de se manifestar ali. São espíritos que precisam de menos retenção espaço-temporal. Podem existir numa região onde o espaço-tempo são mais frouxos. Não contém tanto a atuação do espírito, porque espiritualmente eles são mais tranquilos. Mas ainda assim precisam de matéria, precisam de algum tipo de retenção. Não tão forte, mas algum tipo. Se alguém existe para um lado, você também tem para o outro. Você tem também planetas que estão mais perto do caos, que existem numa região de muito maior retenção probabilística, muito, muito mais estabilização espaço-temporal, onde espíritos muito mais agitados são contidos na matéria. Você tem para os dois lados. A Terra não é o fundo do poço. É algum lugar no meio do caminho, não é o fundo. Eu não sei se tem fundo esse poço. Eu não sei se sempre tem um lugar mais denso. Parece que sempre. O universo parece bastante criativo para resolver as coisas. Eu não acredito que as coisas acabem. Mas é uma crença pessoal, uma escolha minha. Uma escolha em acreditar em uma possibilidade. Pensa um pouquinho. Nesse modelo que eu estou apresentando para vocês, alguém que esteja numa condição de ser espiritual e sensivelmente mais agitado e menos livre para criar, dificilmente vai ter tecnologia vai conseguir estabilizar a tecnologia sem se destruir. A gente está sempre no limite de se destruir nos últimos tempos, né? Nós conseguimos criar tecnologia e temos dificuldade de controlar a emoção para essa tecnologia não nos destruir. Nós passamos algumas décadas no estresse da bomba atômica e estamos de novo agora com alguns países voltando a se armar nuclearmente de maneira mais agressiva, com terrorismo tendo acesso à arma nuclear. E agora a gente conta as possibilidades de interferência, arma biológica. Com a tecnologia avançando, fica mais fácil, mais barato nós nos agredirmos. Dá para imaginar gente mais rude ainda do que a gente, mais agressiva do que a gente, chegar na tecnologia atual e sobreviver? Difícil, né? Se nós fôssemos um pouquinho mais rudes, a gente não teria sobrevivido à Guerra Fria. Está bem no limite ali. Se a gente continuar ficando sensível e não mudar a postura, nós vamos começar a ter insights e vislumbres de ciência que vão possibilitar a tecnologia e muito mais além. Se nós conseguirmos manter o equilíbrio entre emoção e a ação, nós vamos passar a ir além desse ponto, transcender esse limite dessa curva de lucidez e tecnologia e podemos descobrir uma maneira diferente de entrar em harmonia uns com os outros. Só que do jeito que está trocando a população espiritual, quem vai descobrir isso não é a mesma população espiritual que está no planeta agora. Já vão ser os ETs que estão chegando. Dá para entender? Quem continuar é porque está compatível com essa experiência nova, com essa mudança que vai poder ter. E se não der certo, vai participar do processo de destruição do planeta. O que eu não acho que seja uma possibilidade próxima. Tem gente achando que é o que vai acontecer, que é inevitável, que vai ter... Oi?
Intercolos estão falando também, né?
Não vou nem entrar muito no assunto, porque não é plausível. Eu li, não é plausível o que está falando ali. Não é plausível. Aquilo foi um modelo didático que foi passado lá para trás para gente que não tinha como entender tecnicamente o que estava acontecendo e acabou entrando no imaginário, juntou com fantasias, expectativas e juntou lendas, até do mundo espiritual, gente imaginando coisas e justificativas para jogadas de poder. Infelizmente, tem muito livro fazendo isso, muita gente fazendo isso, mesmo sem saber. Então, nós vamos pensar da seguinte maneira. Essa mudança é uma mudança que ocorre naturalmente. É um processo tranquilo para o planeta, para a natureza. E nós somos parte disso. Não tem por que nós nos estressarmos com o processo. A gente tem que aprender a viver o processo, em vez de sofrer o processo. E isso vem no dia a dia. A melhor maneira de você experimentar a mudança é a cada instante. Mudança não é um ponto lá na frente. A mudança é cada instante do agora. Prestar atenção na própria vida, nas próprias ações, a cada momento, a cada minuto. Olhar para si mesmo. Identificar o que nos move. Tentar descobrir por que nós agimos. Não aceitar a repetição do lugar comum. Não aceitar simplesmente o cumprimento da expectativa que você mesmo fez para você, ou que os outros implantaram em você, como sendo a última resposta, a resposta principal. Aprender a questionar os instantes. O que eu estou fazendo aqui agora? Por que eu concordo ou discordo disso? Quando eu olho para alguém e acho que aquilo... Ah, nossa, que pessoa desagradável, que roupa feia, que coisa brega, ou que coisa antiga, que coisa chata. Por que você emitiu esses juízos? De onde eles vieram? Qual é a fundamentação? Onde está em você o conjunto de valores que você está usando para emitir esse juízo? E a hora que você achar esses valores, de onde eles vieram? Quem colocou esses valores lá? Foi você? Ou você deixou que alguém colocasse em você? Ou você não questionou quando alguém te falou, isso é assim, isso é bom, e você disse, eu aceito. Ou você simplesmente, tá. Esse é o ponto. Essa é a questão. A impressão que eu tenho é que quando a gente vai ficando mais lúcido espiritualmente, nós temos a possibilidade de escolher com mais clareza e de identificar as bases da escolha. O pessoal que está chegando vem de um conjunto diferente de referenciais, um conjunto diferente, diferente, não, nada a ver. Pessoas vindo de um lugar que não é só que teve outra cultura, que não teve a nossa história, que não teve os nossos ícones. Alguém que nunca ouviu falar de Jesus, de Krishna, de Buda, de Gandhi, nem de Hitler, nem de Gengis Khan, nem de Alexandre Magno. Alguém que não sabe, nunca viu antes de vir para a Terra, não ouviu falar de gregos, não sabe quem foram os romanos, né? Vai aprender isso aqui, fisicamente. Que os referenciais espirituais foram construídos num ambiente com experiências completamente distintas. E ainda assim, são espiritualmente compatíveis com a Terra. Porque o karma ignora história e cultura. Karma é a oportunidade de ter experiências que viabilizem sabedoria. E a sabedoria vem da experiência no mundo, não vem da cultura. Isso é desafiador. Pensar nisso dessa maneira é algo novo para a gente, algo alienígena. Outra notícia que é um alento para vocês, como de certa maneira para mim é uma curiosidade, mas em geral é um alento. Hoje na Terra, independentemente de já estar aqui alguns milhares de anos ou ter chegado nas últimas 2 décadas, ou nos últimos 5, 6 anos, não dá mais para ver a porcentagem de quantos espíritos são nativos autoconscientemente da Terra. Espíritos que atingiram autoconsciência na Terra. Não, não dá mais para contar. Se tiver uma meia dúzia no planeta hoje, é muito.
Carol, quando você fala isso, você quer dizer, por exemplo, a primeira vez que foi um ser humano, por exemplo?
Primeira vez que atingiu autoconsciência. Tá? Que olhou para si mesmo e conseguiu se identificar e ter os primeiros impulsos racionais e como humano, sim. Mas esse é o detalhe, que seguiu o ciclo na Terra, que foi se descobrindo e chegou à condição de humano sem ter vindo de outro planeta. Hoje, todos nós somos alienígenas de origem. Não tem, você não encontra consciências que começaram o seu processo de autoconsciência na Terra. Tem meia dúzia de aborígenes aí num cantinho, mas meia dúzia em outro e pronto. É a mesma maneira de falar. Ainda deve ter alguns milhares, mas conta 7 bilhões, estatisticamente é desprezível. Tá? E muito distribuídos. Por que isso? Porque o ciclo da Terra não é um ciclo natural. E aí entra a interferência alienígena. Em algum momento, a genética dos primatas, e em outro momento teve até também de répteis, foi modificada. E houve um crescimento injetado de complexidade do sistema nervoso, que possibilitou possibilidades kármicas não compatíveis com a densidade, com a dinâmica do ambiente. Então podemos dizer que a complexidade neural possibilitou a atração de espíritos com necessidades kármicas mais complexas do que aquela que o ambiente oferecia para os nativos. Então isso não deu muita oportunidade para os espíritos que vêm no ciclo da natureza chegarem à condição de humano. Porque a humanidade foi ganhando complexidade emocional com essa ativação artificial. E quando chega o momento de dar o salto para a racionalidade, você tem um gap. Você não tem um intermediário claro, como deveria ter. Você encontra, entre os primatas, uma escala de habilidades e complexidades dos primatas com rede neural mais simples até a mais complexa antes do humano. Então você vai vendo, você tem degrauzinhos, tá, complexidade, e você tem um gap e o humano. Isso não acontece na natureza. Isso aqui é herança extraterrestre. Isso aqui foi injetado em vários momentos da nossa pré-história. E é isso que a gente discute, inclusive, na oficina, na imersão. Eu vou falar sobre essas possibilidades. Eu vou falar sobre, por exemplo, evocando retratações de mitos, o que nós podemos entender que sobreviveu nos mitos dessas interferências extraterrestres. É um dos aspectos que a gente trabalha nessa oficina de 3 dias. Tem outras coisas que a gente vai falar. Mas e esse processo, esse tornar complexo, esse gap, ele fica mais evidente no momento em que a gente está aumentando a sensibilidade. Então, os espíritos que vêm no ciclo do planeta têm cada vez menos oportunidade de ter experiência racional no próprio planeta. Agora praticamente zerou. Esse ciclo, aí, para desespero de alguns tipos de ambientalista, também vai mexer com toda a vida animal. Porque você muda as possibilidades também das outras espécies, não só dos humanos. Então, certos tipos de relação espírito-corpo dos animais também não vão ser mais possíveis. E novas formas de manifestação genética vão vir à tona. Porque outros espíritos vão ser atraídos também para os animais. Então vai mudar a dinâmica. Porque muda a sensibilidade, muda a quantidade de informação a ser processada, vai mudar a complexidade das respostas. O ambiente vai mudar. Não só. Então, nós vamos ter uma mudança nesse aspecto da vida animal, não só porque o ser humano está mexendo com o ambiente, mas porque o ambiente espiritual e o físico mudaram de relação. Está tendo também transmigração no mundo animal, não racional.
Mas tem esse gap também?
Oi?
O animal tem esse gap também?
Não.
Você está falando de coisas diferentes que tem no planeta.
Não todos os animais, só alguns. Só se foram injetados em algum momento, que tem vários, né? Por que as abelhas estão desaparecendo? Porque elas são alienígenas, elas foram trazidas para cá. Por outro lado, muitas plantas podem ter problema e milho a gente vai continuar tendo por um tempo, porque veio de fora. Então tem outras coisas, assim. Tem certas mudanças ocorrendo que vão mudar o padrão de como alguns dos bichos se organizam. Mas vamos ver. Isso ainda vai. Talvez eu consiga falar um pouquinho mais sobre isso na imersão. Mas o que eu queria colocar hoje é esse aspecto, Nós estamos tendo essa mudança. Nós temos uma mudança no plano espiritual. Nós estamos tendo uma mudança em decorrência da mudança da relação do físico com o espiritual. O ambiente espiritual está mudando porque mudou o karma no planeta. Mudou a possibilidade de karma. Mesmo a gente não tendo mudado tanto a estrutura social, as possibilidades de existir espiritualmente num corpo físico e experimentar as próprias escolhas está diferente. Nós estamos todos muito mais sensíveis. Nós não. Quem já está aqui hoje, Lúcio, já reencarnou antes da mudança. Então todos nós reencarnamos com uma expectativa de sensibilidade espírito-corpo diferente da que nós estamos tendo agora. Mesmo tendo, assim, na sua previsibilidade que isso ia acontecer, porque é previsível, tá? Quem reencarnou nesse ciclo, vamos dizer assim, estava no pacote de viagem. A viagem não tem lá, não tem os pontos fixos, não tem as paradas. Essa mudança é uma das paradas. Se você não desencarna antes, vai passar por ela. Então isso faz parte do karma da gente. Quem está aqui nesse momento, experimentar isso. Experimentar o momento. Não a experiência que você está tendo. A experiência que você está tendo é o resultado das suas escolhas. Mas se você está vivo agora, está exposto a essa condição, faz parte do seu momento. Tá? Você foi atraído para essa condição de mudança. Então, eu falo que isso é uma oportunidade de ouro. Pensa, um negócio que dura algumas décadas, com um ponto central de pouco mais de 7 anos, e com um ápice de menos de 1 semana. E você estava reencarnado nesse ciclo. Pensa em todo o tempo. A última vez que isso aconteceu faz uns quase 6.000 anos. E não foi tão forte. A mais forte mesmo que aconteceu faz mais... uns 210 mil anos. Tô pensando no ângulo, porque isso aqui é astronomia, tá, gente? Estou fazendo cálculo porque eu estou pensando no mapa aqui do canto da galáxia que a gente está e o que, que gerou essa sombra para a gente, que são corpos de grande massa. Isso aqui não são números chutados. Eu estou usando astrofísica para fazer as contas, quando eu coloco as datas. Então, eu gosto muito de física. Embora eu seja formado em filosofia, eu estudei primeiro exatas. Né? Eu já estudei muito física. Mesmo não tendo me formado em física. E eu gosto muito. Eu gosto muito de uma área específica. Né? E esse recorte me dá essa possibilidade de enxergar. Então, passar por um momento de mudança de sensibilidade, um pouquinho, ocorre periodicamente, em períodos de 4, 6 mil anos. Mas, grande assim, é muito mais raro. Você está aqui agora, é uma experiência muito legal. Então tem gente que fala, ah, mas, nossa, justo agora que eu estou aqui, né, estou encarnado, tem que passar isso agora. Pô, mas é uma experiência fantástica. É um momento de autodescoberta. Todo mundo ganhou um upgrade de paranormalidade nos últimos anos. Se o corpo ficou menos denso, seus potenciais paranormais todos aumentaram. Todo mundo no planeta tem mais potencial paranormal agora. Com muito menos esforço, você tem resultado. É que a maior parte de nós não está preparado emocionalmente para ser mais sensível e tem preconceitos. Um dos preconceitos é, se você está vendo vultos, você precisa ir no médico ou que você está com problemas. Né? E muita gente está sentindo presença. Tem que falar, não, eu devo estar com algum problema, porque agora eu estou sentindo, tem muita gente me olhando em volta, devo estar com síndrome do pânico, parece que o tempo todo tem gente me observando. Não, galera. Tem. O que aconteceu? Se o plano físico mudou de densidade, o plano astral próximo deixou de ser possível. Quem não transmigrou está empaçocado na faixa existencial espiritual do plano físico. O mundo físico nunca ficou tão craudiado de espíritos como está nos últimos 5, 6 anos. A densidade de espírito por ambiente assim, aumentou absurdamente. Assim, você está num ambiente desse, vazio, sem ninguém. Você chega aqui durante o dia, dá uma olhadinha, tinha uns 2, 3 espíritos passando. Hoje é 30 a 60. É. A chance de você estar sozinho no seu banheiro hoje é zero. Já respondendo a pergunta que subjaz a tensão no ambiente. Nos dirigindo ao elefante na sala. Tá? Oi? Depende, se estiver perto da sua aura, sente o que você está sentindo. Então, né? Nessa hora você pode fazer ter uma vingança. Você dá uma cheirada bem fungada, assim, sente o cheiro, desgraçado. Quem mandou ficar olhando no banheiro, né? Mas a verdade é que os caras não estão nem te vendo. A maior parte dos espíritos estão vendo a própria bolha de realidade. eles estão ocupando uma relação, vamos dizer assim, um posicionamento relativo ao ambiente físico, que é do mundo espiritual. Mas é muito comum o cara estar percebendo a bolha de realidade, e essa bolha de realidade que ele projeta, que são as expectativas e ansiedades, misturando com os estímulos do meio. Então é como o cara tem uma... ele criou a bolha dele, aí ele sobrepõe e começa a encaixar nas máscaras. Quer ver um exemplo claro de bolha de realidade? É regressão, terapia de regressão. Você começa a lembrar de experiências, mas você tem um mapa de memória atual. E aí você começa a substituir arquétipos por indivíduos. Então a pessoa que representou para você algo parecido com o que fulano representa hoje, para você vai ser fulano. Entendeu? E isso é superposição. Então você tem objetos, impulsos emocionais no ambiente. Então você tem ali uma ferramenta que a pessoa usa para trabalhar. É um computador. O espírito que está ali é o espírito que está desencarnado desde os anos 20. E o último emprego que teve foi montador de roda de carroça. Ele trabalhava com ferramental de fazer roda de carroça. Ele tinha um martelo, ele tinha uma chapa curva de angulação, ele tinha formão. Ele vai olhar para o computador, ele vai ver uma bolsa de couro com martelo, com formão, com lâmina curva. Ele não vai ver um computador. Porque a energia de ferramenta de trabalho vai estar ali. A memória, a caixa de trabalho vai ter outra forma para ele. Isso é bolha de realidade. E aí o cara vai ver alguém que tem uma energia parecida com a energia que seria de alguém que ele gostava, que era filho, ou era esposa, ou era mãe, ele vai transpor. Ele vai sentir alguém que... vai sentir uma energia parecida com a de alguém que ele não gostava, ele vai transpor.
Agora eu entendi quando você fala que... putz, a estrutura... Então, quando os caras fazem reforma em casa, que história da assombração que eles falam, mexer na estrutura que eles... Cara, eu não entendia bem, agora eu entendi. Os caras fazem reforma, o negócio começa a ficar assombrado, começa a aparecer entidade. Você tirou a estrutura que eles estavam acostumados, os caras começam a aparecer.
Porque parou de sobrepor, ele começou a olhar a perturbação e sentir as outras bolhas que estão interagindo ali. E percebendo pessoas físicas. E agora, quando um espírito se percebe, encaixa você na visão dele como um personagem, as suas ações passam a ser também interpretadas e você começa a sentir as reações do espírito junto de você. E aí você fala que você está com encosto. Se você consultar um sensitivo incompetente, vai falar que é assédio. Geralmente não é. A maior parte dos casos é encosto. E o encosto não é um cara que quer o seu mal. É um cara que está perdidão aí. Simplesmente encaixou você na fantasia dele. E aí você vai ver como se fosse também parte da sua fantasia. Você fala, não, eu estou vendo aqui. Ai, me falaram que é o meu tio, ou que é o vizinho, ou é alguém que não gostava de mim, ou alguém que gostava de mim. Aí a sua bolha também está se impondo. Porque você também tem sua bolha de realidade. Se não tivesse, ninguém mentia para você. Né? Energeticamente, nós estamos tocando aura com aura. Num nível, né, bem subconsciente, nós sentimos as coisas uns dos outros. Mas a parte racional e a estrutura social fazem com que nós interpretemos o valor da aparência acima da sensação espiritual. E aí a gente consegue ser enganado. Porque nós temos também uma bolha de realidade. Só que a nossa tem um aspecto do freio físico. O cara desencarnado não tem. Tá? Então, tem muita gente hoje que está tendo crise de pânico simplesmente porque é mais sensível. E os remédios têm algum efeito, mas não resolve. Diminui a intensidade da reação física, mas não tira a origem, porque a origem é espiritual. E aí você vira uma medicação descontinuada. É o que parece ser uma crise, vira uma síndrome. E aí, síndrome não cura, né? De repente, se você abrir a clarividência, resolve. Frequenta o centro espírita, pode ajudar também. Aprende um pouquinho no CEF e de repente você aprende a se virar, a conversar com os caras. Né? Mas é um processo, é uma aprendizagem. E aí, você mudou o padrão, começou a vir gente de fora. E nesse meio tempo, esse tempo todo, teve visita de alienígena. Mas você não estava falando que cada região do espaço tem uma assinatura diferente? Lembra que eu falei? Você tem aquela relação caos e ordem? Alguém que está mais para o lado do caos dificilmente tem tecnologia e sobrevive a ela. Você pode desenvolver a tecnologia, mas você geralmente não sobrevive, como a gente está com dificuldade de sobreviver a nossa já faz algum tempo. Mas se o cara sobrevive à própria tecnologia, se ele consegue achar um ponto de equilíbrio, achar homeostase, né? Homeostase tecno-orgânica, né? Tudo bem. Esse processo vai ser diferente. Se alguém descobre como viajar para regiões diferentes do espaço, para sobreviver à viagem, o cara tem que ter noção dessas mudanças de densidade. Porque senão ele sai de um lugar, vai para o outro, mudou a densidade, mudou a relação dele mesmo, o espírito-corpo. Então o cara tem que aprender também ou a não viajar para lugares diferentes, ou a manipular gravidade, algo que a gente não sabe fazer, para estabilizar o ambiente na relação tempo-espaço com o seu padrão. E não é só manipular a gravidade, que nem a gravidade da Terra, mas manipular a teia de gravidade que estabiliza o espaço-tempo onde a própria Terra existe. Isso requer uma certa intimidade com o universo. Então, esse pessoal que chega nesse ponto, muito dificilmente teria uma relação com a natureza de extração, como nós imaginamos. Muito da ficção científica na Terra aborda a chegada de alienígenas como uma espécie de extratores ou caçadores-coletores. Já viram isso? Oxi! Né? Isso foi terráqueo. Gente, esse processo de viajar para outro lugar, para pensar. Se alguém consegue ter uma tecnologia suficiente para manipular o espaço e o tempo, isso quer dizer que para você manipular espaço-tempo, você vai passar de um ponto, para você conseguir estabilizar o espaço-tempo e conseguir se manter íntegro no espaço, você precisa estar num ponto em que a relação energia e matéria está no seu controle. Você precisa saber converter energia em matéria e matéria em energia. Nós sabemos converter matéria em energia. Sim, confesso, nós sabemos. Tá? Com diferentes graus de eficiência. Quando nós queimamos um material, nós liberamos energia do material, convertemos matéria em energia. E a maior eficiência que nós temos é a reação nuclear. Tá? O reator nuclear que a gente faz, ele é ineficiente. Desculpa, eu não, toda vez que eu penso nisso, dá vontade de rir. A gente consegue pegar material que é instável, excitar ele para ficar mais instável, faz uma conversão de energia profunda, e aí isso esquenta e começa a liberar energia, que é radiação. A gente não sabe aproveitar a radiação. O que a gente faz? A gente enfia na água e ferve a água. E aproveita o vapor. Basicamente, energia nuclear hoje é um motor a vapor. Tá? A gente está lidando com o ruído. Com o ruído. Gente, é o seguinte. Pensa em fazer todo um corpo de cordas lá, 80 instrumentos de corda, um negócio maravilhoso tocando música. E aí você tira toda a música e só fica com o som dos dedos esfregando a corda quando muda de casa. E isso é o que a gente aproveita da energia nuclear. A gente joga fora a sinfonia e transforma o ruído do dedo esfregando na corda em energia.
Quanto é poético.
É vergonhoso. É, poeticamente embaraçoso. É vergonhoso, gente. Toda vez que o pessoal fala, né? Não, a gente já tem tecnologia nuclear, a gente pode fazer uma nave espacial, lógico. Me dá uma vergonha alheia quando a gente fala isso. O cara não sabe o que ele está falando. Basicamente. Basicamente. Você só mudou o tipo de carvão. Em vez de você pegar um carvão com foguinho, você pega um material físico que você aprendeu a custas a tornar ele mais instável ainda. E aí quando ele está quase explodindo, você toca ele na água e ele não explode porque você controla o fluxo da água. Né? E o pior, a gente não sabe o que fazer com essa água. Né? A gente fica fabricando água pesada e a gente fica tentando tirar deutério para fazer a água estabilizar de novo. A gente não sabe onde pôr o deutério, a gente tenta fazer solidificar ele de novo. A gente não sabe o que fazer quando sobra e entra em depressão aquele material. A gente não sabe lidar com os restos também. É engraçado olhar para isso assim. Um pouco deprimente do ponto de vista científico. Mas agora vocês sabem. Reator nuclear, basicamente, são caldeiras, são motores a vapor. Tá? Então, não se deixe enganar. Uma usina hidrelétrica é tecnicamente muito mais eficiente, absurdamente mais eficiente do que um reator nuclear. Tá? É muito menos embaraçoso em termos técnicos e científicos. Então, você não está jogando nada fora. Mas vamos lá. Esse processo, então, de técnica e tecnologia que a gente tem hoje, é um negócio que tem um limitador. A gente não consegue, por exemplo, hoje a gente não consegue manipular a gravidade, manipular a matéria, não consegue nem aproveitar a radiação do material físico, ou além do ruído. Né? E aí? Quando a gente quer ir para o espaço, o que a gente faz? A gente converte energia em matéria. A gente põe um monte de explosivo. A gente coloca um monte de bombinha, uma em cima da outra e um cara na ponta. Né? E vai explodindo até o cara chegar lá em cima. Não é diferente de explodir latinha, latinha voar. Só que é mais explosivo, uma latinha maior. Então é muito rudimentar. E a gente tem dificuldade de lidar com isso. De vez em quando explode foguete, explode lançamento. A gente demora para chegar nos lugares. Alguém, tanto que a gente fala que é impossível, né? Muitos cientistas falam que é impossível alguém chegar, porque não tem como manipular o espaço e o tempo, isso é ficção. Não, a gente sabe que viável é. É possível. É viável. Para a gente hoje, para a gente, o nosso nível tecnológico é inatingível. Não significa que para outra civilização não seja. Mas a questão é, alguém que consiga controlar isso, para conseguir sobreviver à viagem espacial, tem que aprender a relação espiritual com o mundo físico. Se não aprender que tem uma relação do espírito com o corpo, o cara não sobrevive à viagem. O cara aprendeu a manipular gravidade. Tá, então eu vou gerar um campo aqui, conseguir gerar um campo de gravidade, não precisa nem abrir portal, tá, gente? Vamos falar de mudar a gravidade local. Eu consigo aumentar a gravidade na frente da nave e diminuo a gravidade na traseira. Aí a nave inclina, ela começa a cair na direção do lado que tem mais gravidade. Esse é o princípio que a gente chama de dobra espacial. Alguém aqui já viu Jornada nas Estrelas? Esse é o princípio da dobra deles lá. Tá? Esse princípio chama princípio de Alcubierre. Se quiser pesquisar, depois você é um cientista de verdade. Tá? E aí você consegue viajar deslizando pelo espaço curvo. Se você dobra o espaço na sua frente e você começa a cair, à medida que o espaço está passando, ele vai sendo dobrado cada vez mais depressa. Aí chega num ponto que entra o equilíbrio entre a sua bolha de torção e o espaço linear. Isso é o limite da sua dobra de espaço. Depende de quanto você curva a gravidade de uma região para outra da nave. Legal. Enquanto você está fazendo isso, você tem que aprender a estabilizar a gravidade dentro da nave. Bacana. Porque senão, se você não conseguir estabilizar dentro da nave, a nave vai ficar espaguetificada. Ela vai virar um fiapinho na frente e um borrão atrás. E dentro, tirando uma região específica que é, vai dar a gravidade da Terra ali, todo mundo vai morrer. E os equipamentos vão todos explodir e a nave não vai chegar a se locomover muito. Mas vamos lá. Você conseguiu estabilizar a sua nave, gerou o campo na frente, outro atrás, está se deslocando. Aí você saiu num outro sistema solar, onde a grade gravitacional é diferente da Terra. Possibilidade. A grade gravitacional ela é menos restritora que a da Terra. Ela é mais frouxinha. Lá, a matéria vai ser mais plástica. No momento em que você desativou o campo de dobra, a sua nave entrou no ambiente normal, tudo vai ficar mais sutil. Seu corpo vai ficar mais sutil. Você, como espírito, não. Se você tiver uma encarnação, digamos que seja um ambiente duas vezes mais sutil. Duas vezes mais sutil. Aqui é a sutileza 1, lá é a sutileza 2. A variação que nós tivemos nos últimos anos foi na escala de 2 micra de variação. 2 vezes 10 elevado a menos 6. 0,000002.
Já causou esse caos
todo. Se lá foram simplesmente metade da retenção, o dobro da sutileza, metade da retenção, todo mundo na nave morre na hora. Por quê? Porque o campo de emoção vai matar o corpo. Tudo vai colapsar. O sistema nervoso não vai conter o espírito. Imediatamente vai ter desconexão. É desencarne. É o equivalente a você explodir o corpo. Simplesmente não tem retenção. Agora imagina para um lugar 10 vezes mais sutil. A nave nem recompõe. É diretamente o plano espiritual. Se desligou o campo, vira, atomiza, a matéria atomiza. Porque o princípio de ordem daquela matéria veio de uma outra densidade. E você, como espírito, vai simplesmente sentir que desconectou tudo e você vai se sentir atraído pelo ponto karmicamente atrator mais próximo. E pode ser que você nem veja o que aconteceu. Vai ficar sua bolha de realidade num planeta alienígena. De repente você está lá, pensando que você ali, de repente, no meio, sei lá, de anfíbios conscientes, né? Tirando uma, né? É, claro. Então, para pensar. Em algum momento você vai ter que pagar o sapo. Então, tudo bem.
Também é esotérico.
Mas, e se for ao contrário? Se for para um lugar, se for um lugar um pouco mais sutil, então não vamos colocar um lugar muito mais sutil. Vamos colocar uma variação. Eu estou vendo essa variação de 2000. De onde saiu esse número? Foi na variação que a gente teve, quando a gente vê todas as variações que a gente teve em torno de uma constante, que a gente chama de constante de Planck. Quando você pega todas as variações, a variação média foi o valor 2 na sexta casa depois da vírgula. Variação média. O número de Planck é grande. Foi uma variação muito grande. E o pessoal fala que essa variação é um modelo padrão, é por causa da tecnologia, que a gente descobriu alguma coisa nova que afetou o conjunto. E o pessoal está tentando descobrir ainda qual que é a convergência. Tudo bem. Deixa pra lá. Né? Agora vamos pensar que uma variação pequena. Diz que em vez de uma variação de 2, uma variação de, sei lá, de 8. Imagina a nave sai da dobra, todo mundo surtado, todo mundo assim, um olhou para o outro, o quê? O que você está fazendo? Olhando para lá, você está olhando para cá. Sem limite, as pessoas vão... Porque hoje já está meio assim, né? As pessoas estão surtando meio à toa. Agora imagina se o tanto que você sentiu, está todo mundo mais estressado nos últimos 5 anos, multiplica isso por 5. quatro ou cinco. Todo mundo surtando o tempo todo. A tripulação se mata antes de conseguir sequer estabelecer onde eles estão no espaço. Agora, é muito difícil encontrar um lugar tão parecido com o ambiente da Terra. Porque cada região do espaço é muito peculiar. Se a gente vai mais na direção do centro da galáxia, a grade é muito mais densa. Se a gente vai para fora, ela é muito menos densa. Muda a relação. Que muda a relação com os outros. Se você muda a densidade do centro da galáxia, você muda a interferência dos outros. Dependendo de onde você tem a assinatura, você vai sentir mais denso ou menos denso. Mas isso é outra história. Foi de modo geral. Oi? Talvez a gente fale sobre isso. Que tem um negócio que a gente chama de assinatura de momento de densidade. Isso é uma coisa que eu estou entendendo agora. Como é que funciona. Tá, ainda estou na parte da matemática. Ainda não consegui sair da matemática da coisa. Tem coisas que eu estou falando agora que eu passei anos tentando entender a matemática e eu passei a entender nos últimos anos, aí eu começo a falar. Enquanto eu não entendo, eu nem dou a possibilidade de explicar porque eu não sei como funciona. Então eu não consigo, nem sendo uma probabilidade, eu não consigo falar com tranquilidade. Eu não me sinto honesto falando uma coisa que não tem possibilidade de ser explicada. Agora vamos pensar ao contrário. E se for para um lugar um pouco mais denso? Não precisa ser muito mais denso, mas um pouco mais denso. Onde a matéria é mais retentora. Parte de quem você é, da sua personalidade, depende da sua relação espírito-corpo. Traz a memória do seu potencial kármico. As coisas que você já tem como sabedoria. Tem coisas que você já sabe. Tem coisas que você, como consciência, não tem mais como problema. Você já viveu suficientemente algumas experiências para ter sabedoria. A sabedoria se manifesta em você como uma espécie de fundo equalizador, que muitos reconhecem como índole. Cuidado quando as pessoas falam má índole, entendam que é a índole menos acessível, menos manifestada. Não tem uma má índole nesse sentido. Ou então usa outra palavra. Mas se a gente for entender como essa índole, tendência à ação, é uma espécie de ordem intrínseca ao ser. É um padrão ordenador que todo mundo carrega, que é sabedoria. Nossa condição tem, vamos dizer assim, um coeficiente médio que é o que nos atrai para reencarnar na Terra, de ordem intrínseca. E você precisa que o ambiente deixe isso vir à tona. Então você tem o seu ruído emocional, que é o seu vazio, e ao mesmo tempo você tem a sua sabedoria, que é a sua estrutura. E as duas coisas vêm à tona. Por um lado você tem o ruído, que é a emoção, por outro você tem a ordem, que é a índole. Se você vai para um lugar muito mais denso, você perde o surto emocional e fica mais tranquilo, aquelas emoções ficam mais lentas, você fica menos explosivo. Mas você também perde lucidez espiritual. Porque a índole não vai conseguir se manifestar com tanta facilidade. As sabedorias vão ficar mais cobertas por camadas de instinto do corpo. Então você vai ter menos possibilidade de evocar os seus padrões espirituais. Você mantém o intelecto, que a rede neural vai manter o mesmo intelecto que você tinha, o mesmo corpo, tem a mesma rede neural. Num ambiente mais denso, você não fica mais burro. Você fica menos lúcido com relação aos preceitos espirituais. E talvez você venha a descobrir que parte da sua ética vinha do espírito. Não da crença, mas do espírito em si. Preceitos de agir ou não agir. Você vai ter o intelecto que você tinha, o conhecimento que você tinha. Você vai estar emocionalmente embotado. As emoções vão estar lá, mas elas vão estar lentas. Vai estar mais embotada a coisa, como se tivesse uma coisa mais da água ao óleo. Ficou mais viscoso meio, emocionalmente. Mas também ficou mais viscoso espiritualmente, em termos de índole, de clareza de espírito. Então, se você chega num lugar que é mais denso, você vai chegar com conhecimento técnico, mas embrutecido e com a sensação muito grande de autocontrole emocional. Você vai se sentir muito capaz intelectualmente, mas não espiritualmente. Os seus preceitos, sua pré-programação social vai prevalecer muito mais do que sua necessidade kármica. Seus instintos vão preencher todo o vazio espiritual. Quais são os instintos da gente? Preservação e procriação. São os principais, né? E aí? Nessa condição, você vai entrar num processo de brutalização. Faz sentido?
Em dois casos, complica, porque um é os casos emocionalmente e o outro vai ter que mais instintivo.
É.
Bom, Cabral, mas isso também que você fala depende também da maturidade espiritual. Quer dizer, alguém pode não sofrer essa perda de lucidez.
Vamos pensar como média. Como média humana, hoje. Deu uma sutilizada. Não é todo mundo que está surtando. Né? Não é todo mundo que está surtando. Mas está mais fácil qualquer um surtar. Alguns têm mais capacidade de se controlar, outros menos. Mas todos estão sentindo os efeitos. Se for para um lugar que é diferente o bastante, todo mundo vai sentir, vai ter esse efeito, simplesmente porque, como conjunto, nós temos uma faixa máxima e mínima para reencarnar nesse tipo de corpo, nesse momento kármico. Quando esse corpo vai para outro lugar, em que é outra relação, todos vão ter um efeito proporcionalmente igual, mas o resultado vai ser diferente. Um vai ficar mais lúcido, outro menos lúcido. Isso vai ficar mais claro para quem for fazer o curso depois, porque algumas das colonizações que ocorreram na Terra foram um procedimento parecido com esse. Gente que veio para cá e mudou a referência de densidade, porque estava desenvolvendo essa tecnologia de dobra sem ter conhecimento da relação espírito-corpo com muita clareza. E isso gerou muita coisa no nosso passado, inclusive está na nossa mitologia. Agora, isso é um dos caminhos, né? É um momento. Se a gente vai um pouco além disso e desenvolve uma tecnologia de portal, aí você não tem o processo da viagem, você não tem a integração do caminho. Você tem, dependendo de como você controla o seu processo de propulsão, se em vez de fazer uma nave que tem controle de gravidade, você faz algo parecido com aquele... Quem assistiu aquele... Como é que é o nome em português? Do Passengers. Passageiros. É Passageiros mesmo? Foi com esse nome mesmo? Deixaram a tradução simples? Que legal. É? Então, para quem assistiu os Passageiros aí? Aquela nave deles, ela simplesmente usa uma solução muito mais grotesca, que é muito mais próximo da gente usar. Põe todo mundo em câmeras de hibernação, acelera o máximo possível com o melhor tipo de propulsão que você tiver. No caso, estavam tentando dizer que é uma aceleração iônica, mas tem um monte de incongruências naquele filme, em termos de ciência, não vou nem entrar no assunto. Né?
Já que o plasma, você tem um modelo que você explica na NASA, que ela tem um campo de plasma e ela absorve e joga para o...
Sim, não, mas tem umas inconsistências fantásticas. Desde quando você tirar... Você não precisa de fonte de energia para manter o objeto girando no espaço. E se a gravidade do lado do negócio era rotacional... Por que parou de girar quando acabou a energia? Coisas assim, né? Porque não faz o menor sentido, de repente, você perder gravidade numa coisa que tem gravidade por princípio de rotação.
Né? Ah, sim. Não pode rodar.
É. Então, e por que não parou de rodar? Como que você conseguiu? Você gasta muito mais energia. A energia para fazer girar é a mesma de fazer parar. Parar, de repente, é praticamente impossível. Né? E começar, de repente, é pior ainda. Então...
Você perdeu a gravidade de uma vez.
Ficou... É, não. Ficou sem noção aquilo, tá? Então, só para ter essa referência, mais sobre o tipo de viagem. Uma coisa que a gente, se a gente conseguir fazer câmera de hibernação, nós vamos tentar fazer isso. é que a gente não consegue fazer uma câmera de hibernação sem matar quem está dentro. Mas a hora que a gente conseguir, vamos tentar. Aí você manda para uma outra região do espaço, ah, vamos mandar o povo lá para aquela estrela que tem aquele planeta, que pode ser uma futura Terra, manda os caras lá, os aventureiros lá. Se a densidade lá for outra, se lá for mais sutil, já chega todo mundo morrendo, né? No caminho já morre todo mundo, vai ficando mais sutil no caminho, já vai desencarnando, né? Chega lá, não tem ninguém. Se for um lugar mais denso, chega lá um monte de gente brutalizada mentalmente, mas com conhecimento técnico, né? Mas com conhecimento técnico e espiritualmente lento. A pessoa vai ter instinto guiando o conhecimento técnico. O que é que vai ser a tendência? Agir animalizadamente no local, né? Então, isso é... Porque não vai ser humano que vai chegar lá, vai ser uma corruptela. Então, só para a gente pensar, quem veio para cá teve vários tipos de experiência. Quem vem com naves, que abre portal, ou viaja por subespaço, mesmo que dobre o espaço e chega aqui, mantém a lucidez, porque os caras conseguem controlar o ambiente que eles estão, a densidade relativa do ambiente físico-espiritual. Os caras têm conhecimento de espiritualidade, têm algum conhecimento diferente, inclusive, do nosso, e em alguns aspectos, talvez, muito menos ruidoso do que o nosso, que é permeado de religião e de expectativas religiosas. Então, quando alguém chega aqui com tecnologia, se mantém lúcido e neutro, e observa o que está acontecendo na Terra, tem algum motivo para isso. Se vem alguém com essa brutalização, o que pode ser que aconteça, vai acontecer talvez aquele cenário que a gente vê nos filmes de ficção científica de invasão. E como já teve algumas chegadas no passado que colonizaram a Terra, né? Gente que veio perdendo lucidez, chegou aqui e interferiu. No momento tem um motivo para isso não ser viável, mas isso pode voltar a ser viável dentro de alguns séculos. Mas é uma coisa para a gente pensar. Nada que nós não faríamos. Nada que nós não faríamos. E alguém que chegasse aqui com esse tipo de padrão não seria uma tecnologia muito diferente da nossa, do que nós temos hoje. Alguém que tem a tecnologia muito diferente, muito superior à nossa, já sacou a ligação espírito-corpo. Senão não sobrevive à própria tecnologia. Não consegue manter um ciclo de lucidez. Faz sentido para vocês? Então... Essa tem muitas relações de expectativa que as pessoas geram com relação a culturas alienígenas, que são baseadas em antropomorfizações, em considerar que o outro é parecido conosco. Mas pode não ter nada a ver. Bastam pequenas mudanças para ser tudo diferente. Se você muda o... Pai, você sabe que na formação de um planeta não é a condição natural de um planeta ter oxigênio na atmosfera? Nós temos... A vida na Terra é resultado da formação, no princípio lá da vida na Terra, de um tipo específico de alga, que respirava os gases da atmosfera e exalava oxigênio. Respirava carbono, exalava oxigênio. E esse retia o carbono, o gás carbônico, e soltava oxigênio puro. Oxigênio puro não é uma condição comum. E mudou a vida. Toda a vida que se formou na Terra, antes da do grande crescimento de algas e vida verde que foi acontecendo depois, deixou de existir. A gente não tem nem registro das formas de vida das células que apareceram, dos outros organismos que podem ter começado a se desenvolver como espécies animais que também respirariam gás carbônico. Por quê? Porque a gente tem hoje alguns exemplos em bactérias extremófilas que vivem em alguns lugares específicos, principalmente nos respiros de área vulcânica no oceano, e que respiram gás carbônico que sai a quase 500 graus centígrados das colunas de respiro dos vulcões. E ali você tem exemplos de seres que talvez, né, existissem, predominassem hoje, teriam se desenvolvido e virado organismos complexos, não fosse esse tipo de alga. E se a gente chegar num lugar onde simplesmente não teve a codificação possível de um tipo de alga similar? É outro tipo de vida. Qual tipo de interação poderia ter respirando outros gases com outra conformidade física? E luz. Nossos olhos são adaptados para a luz específica da nossa estrela. E se você for para um lugar onde você tem uma estrela que tem outro tipo de radiação, que as nossas células não suportem, nossos olhos não vejam como luz? Então, isso, tem um monte de condições que a gente precisaria pensar para poder pensar em vida alienígena. Quando alguém vem para olhar a Terra, que tipo de diferença está vendo? Poucas pessoas pensam nos detalhes, nessas implicações. Isso é uma coisa que a gente tenta conversar um pouco, não é? Não vamos tão fundo assim no curso nesse aspecto dessas variedades fisiológicas, por isso que eu quis colocar um pouquinho na palestra. Para dar essa cutucada, para a gente conversar. De repente, se tiver interesse, a gente pode falar também na oficina, vendo o tempo, a gente conversa mais. Mas para quem for fazer. Mas na palestra, só para deixar essa coisa. Quando a gente fala de ufologia, quando a gente fala de vida alienígena, raramente as pessoas pensam no diferente, tentam pensar no igual, fazer a projeção similar ao humano. E aí tem medos de algo que seria quase humano, tem ansiedades do quase humano ou desejos de quase humano. Né? Vamos pensar um pouco. Nós temos histórias no passado que são um retrato de leituras de possíveis contatos extraterrestres que foram interpretados como criaturas divinas, como deuses. E aí? Será que motivações completamente diferentes não foram interpretadas do ponto de vista humano? Será que nós não vestimos essas criaturas, esses seres, com uma capa de humanidade que não lhes deveria ser atribuída? É uma questão de reflexão para a gente, de pensar nas possibilidades daquilo que a gente tem feito, de quanta clareza nós podemos ter sobre algo que nós não entendemos. Oi? Então, em algum momento, pode ter tido uma raça que mexeu com os répteis na Terra, pode, nós vamos falar sobre isso inclusive na imersão, e que ficou todo um conjunto espiritual e toda uma mitologia em torno disso, então até hoje se fala muito nisso. Agora, que interpretação é essa? Né? Por exemplo, qual é a referência que a gente tem para achar que um biotipo é melhor ou pior do que outro? Então é muito interessante, quando você vai olhar a literatura que fala de seres extraterrestres, dependendo da intenção de quem escreve, você tem heróis, santos, vilões, demônios, o que você quiser você encontra, né? Você fala, não, olha, os bons são aqueles nórdicos. Por quê? Porque eles são loiros, têm olhos azuis? Ah, não. Grey é ruim. Por quê? Porque é feio e cabeçudo? Né? Reptiliano, então, nem se fala. Por quê? Não, porque jacaré come gente. Vamos parar para pensar um pouquinho nessas projeções. O que está correndo na nossa psique? É bom para a gente pensar. Tá? Mas é uma questão de pensar com com criatividade livre também. Por quê? Nós não podemos limitar a preconceitos do que, ah, não, isso me parece, não, é socialmente incorreto eu impor um modelo, então eu não vou pensar desse jeito. Mas você tem que pensar de todos os jeitos. A questão não dá prioridade a nenhum deles. É muito difícil ser neutro e ter criatividade livre. Porque você geralmente associa neutralidade àquilo que você gosta. Ser neutro raramente para você inclui o que você não gosta. Porque neutro para você é aquilo que pode passar por indiferença. E você só fica indiferente diante daquilo que não te desagrada. Então, ser neutro mesmo é você conseguir ficar indiferente diante do desagrado e diante da possibilidade de prazer. É não se deixar sentir nem desgosto nem prazer, é ficar neutro. Hã? É. Numa interpretação. Né? Então são possibilidades para a gente pensar. Não, lição de casa, né? Você sabe o que é ser neutro? Você consegue ficar neutro diante do que aparenta ser agradável ou desagradável? Para pensar. Né? Para pensar. Ah, bom, esse é o caminho que eu queria fazer hoje, né? Eu cheguei de volta lá no começo, que era justamente sobre a possibilidade de aproximação extraterrestre. Eu quero ver se na próxima semana, dessa vez é semana que vem mesmo, né? Não é um pulo nada, semana que vem eu estou aqui de novo, a gente vai de repente falar um pouco mais sobre essa aproximação de contato. O que que acontece? Quem que chegaria? Por que que estamos trocando a população espiritual do planeta? Né? A pessoa está reencarnando diferente. Será que troca os ETs que visitam a Terra também? São os mesmos? O que será que pode estar acontecendo? Qual será a motivação? Será que esse tipo de mudança é objeto de estudo? Será que tem alguma cumplicidade de alguém com isso? A gente fala bastante sobre esse tipo de coisa no curso, mas parece que eu vou tentar dar umas pinceladas também. Tá bom? Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento coletivo? Tá? Então, só para lembrar vocês, semana que vem tem palestra comigo. Depois nós temos um feriado. E dia 21 tem a imersão em herança extraterrestre. Quem quiser fazer, conversa com a Joyce, que está fazendo matrícula. Conversa com a Joyce, que ela está pegando matrícula, inscrição para o curso. Tá? E se você tiver interesse em algum outro curso meu, alguma coisa que você viu o nome, eu não sei se está aparecendo a lista de cursos mais no site, acho que não está mais aparecendo, né? Oi? Tá, porque um tempo atrás eu olhei e não estava aparecendo. Então tá. Então, se tiver interesse... Né? Se as pessoas já olharam lá, é isso que eu estou falando. Se alguém já olhou, você não sabe os nomes, se a pessoa não olhou, não sabe quais são. Mas se veio falar de algum curso, Karma e Reencarnação, ou como a gente fez curso de clarividência, às vezes indica para alguém. Se tiver interesse, deixa o nome, a gente monta uma lista. E a gente monta a ordem dos cursos, muitas vezes, em função dessa lista. Se tiver mais gente interessada num certo assunto, a gente consegue mexer nas datas e fazer ele acontecer mais brevemente. Tá bom? Vou colocar música, vou pedir para diminuir a luz daqui a pouco, mas preciso lembrar vocês primeiro. Durante o exercício, é muito comum o telefone tocar. Então, deem uma olhada no celular de vocês, vê se ele está em modo avião, né? Se ele não está naquele modo que ele responde quando a gente fala. Às vezes, começa o exercício, daqui a pouco o celular vira e fala: não entendi direito, você poderia repetir? É meio chato durante o exercício, né? Pior ainda é quando eu não sei se é o telefone ou é uma pessoa falando isso. Né? Então, tirem o som, põem em modo avião. Tá? Pode inverter para a gente, Zé, por favor? Obrigado. Tá? A música está aí só para vocês ficarem menos atentos aos ruídos do ambiente. Tá? Vou pedir para vocês descruzarem os braços e as pernas, achar uma posição de equilíbrio na cadeira, fechar os olhos. Tenta fazer as pazes com a cadeira aí, tá? Eu sei que não é uma relação muito boa com ela. Use imaginação. Faz de conta que ela é confortável. Sugiro que você sempre comece ficando em silêncio. Não tente fazer nenhum exercício, nenhuma prática. Deixa a mente se acalmar. Tente ficar em silêncio. Deixa o corpo relaxar. Acha um ponto de equilíbrio na cadeira. Quando você fecha os olhos e relaxa o corpo, geralmente você começa a sentir os pontos do corpo que estão tensos, requerendo atenção. Então aproveita esse momento agora para se ajeitar, se alongar. Estala os ossos, se coça, espreguiça, boceja. Se alonga. Respira fundo. Suspira. Respira. Volta a relaxar o corpo. Deixa a mente ficar quieta. E em silêncio, conforme a mente se acalma, vai voltando a atenção para a sua respiração. Presta atenção na sensação de respirar, na sensação do ar passando pelo seu corpo, entrando pelas narinas, passando por dentro da cabeça, descendo pelo pescoço. Tenta sentir o ar inflando o seu peito, depois de volta. Pulmões empurrando o ar de volta, suavemente, sem fazer força, do seu jeito, fazendo o caminho invertido. Vai observando o ciclo da respiração. Todo o caminho do ar. relaxado. Atenção na respiração. Sente. Sente. Junto com o ar, um movimento também de energia espiritual, potencial de vida do sol, da luz do sol que permeia o ar, potencial de vida da própria terra. O tempo todo. A sensação de vida das plantas que renovam o oxigênio que você respira. Cada pessoa sente energia espiritual de um jeito. Preste atenção em você mesmo. Esse fluxo da energia que vem com a respiração torna a sua energia mais evidente. E a atenção é como uma lente. Quanto mais você presta atenção, mais forte a energia fica. Então preste atenção e sinta. Cada corpo reage de um jeito ao fluxo da energia espiritual. Não importa se você sente frio, calor, luz, som, pressão, fluxo, alguma outra coisa. Algo só seu que não tem nome. Não tente dar nome. Só sinta. E deixa essa coisa, essa energia ficar mais forte. A cada fôlego. Com tranquilidade. Corpo relaxado. Mente lúcida. Sente a vida fluindo a cada fôlego. Sente a respiração, a mente tranquila, sua energia vital vai ficando mais intensa. Preste atenção. Cada fôlego, ela fica mais forte. E ela não se limita ao caminho do ar. Essa energia permeia a matéria, atravessa a matéria, se expande. E vai envolvendo todo o entorno das vias respiratórias gradualmente, espiritualmente, você permeia a matéria e vai além. Sinta essa energia se propagando. Ela não se limita. Sinta. Deixa a energia fluir. Fluindo mais forte a cada fôlego. Essa energia permeia o corpo. É o que a gente chama de corpo espiritual. Mas tem uma parte sua que vai além, a aura. A aura não é só uma radiação, a aura é a parte do espírito, é a sua parte que não permeia o corpo. É um potencial de agir, é parte de você. Quando você sente a energia espiritual, quando você presta atenção, você sente além dos limites do corpo. Se permita sentir toda a sua extensão. Você vai além do corpo. Em geral, você se estende mais ou menos para um braço além do corpo, em todas as direções. Sente. Você está tocando, permeando quem está em volta. Assim como você permeia não só o seu próprio corpo, mas a cadeira que você está sentado, o chão, abaixo dos seus pés. Você permeia quem está em volta também. Há um toque de aura com aura. Tem auras permeando a sua. Outras pessoas permeando você. Toque com responsabilidade. Toque com respeito. Compartilhe essa sensação de vida. A sensação de querer bem a vida, de gostar de viver. O que a gente chama de carinho, de amor. Sem pensar em ninguém específico, só condição de estar bem consigo mesmo, estar em paz, de gostar de viver e da vida. Deixa essa energia, essa sensação fluir com a energia por você inteiro. Compartilhe respeitosamente com quem está em volta, sem julgar, sem impor, sem pré-julgar. sentir energia te tocando. Tente sentir se há respeito e se há bem-querer. Se houver, por que não aceitar? Juntar essa energia com a sua. Sentir-se bem, mais forte, mais presente na vida. Compartilhando de novo essa energia somada. Essa sensação de viver, de bem querer. Sem discriminar, apenas compartilhando com quem quer que esteja em volta, carinhosamente, com lucidez. Sinta-se em paz. Atenção com a sua própria energia. Sente o ambiente vivo à sua volta, sua energia fluindo pelo toque com quem está em volta, independentemente de serem encarnados ou desencarnados. Simplesmente compartilhe a tranquilidade, um momento de lucidez, de compartilhar, de bem querer. O ambiente vai ficando mais vivo. Tranquila. A cada fôlego você se sente mais integrado ao ambiente em volta. Vai ficando mais vivo. É como estar na sala inteira ao mesmo tempo. O ambiente vai ficando em paz. Muitos dos que vieram procurando um caminho, uma orientação, que se sentiram conduzidos sem saber o que procuravam, encontram agora a sua passagem. ambiente vai ficando mais e mais vivo. A energia flui intensamente, você se sente vivo no ambiente. O ambiente fica mais intenso, mas também mais leve. Você vai se sentindo mais leve. E quando os últimos vão atravessando as passagens que encontraram, o ambiente tranquilo te deixa em paz. Sente a vida fluindo a cada fôlego. Sente o ambiente leve, a mente lúcida. Atenção na respiração. Sente a energia do ambiente fluindo para você, para a aura. A cada fôlego, você sente a energia fluindo mais fortemente na direção da aura. E da aura para o corpo espiritual que permeia o corpo. Você sente a energia do corpo espiritual renovando, restaurando o seu corpo. A cada fôlego, você se sente mais renovado. Se restaura, renasce. A mente vai ficando clara. Sente a respiração no corpo mais intensa, mais presente. Sente o corpo vivo. Presta atenção no seu corpo. Respira com atenção no corpo. Sente o corpo restaurado. Sinta-se presente. Em paz. Finalizar respirando profundamente. Solta um suspiro gostoso. Volta a se mexer. Pronto. Volta a atenção para o ambiente. Pra gente, por favor, só do meio. Obrigado. E aí, gente? Tudo bem? Hã? Então tá bom. Você entre. Entre os que chegaram e os que vieram, ficaram os que estão, né? Aquelas afirmações bem mãe de Ná, assim, né? Serve em qualquer situação. Gente, esse tipo de trabalho é básico, bem simplesinho. Eu tento não usar nenhuma técnica, só respiração e atenção. Porque cada um tem uma origem, cada um vem de um tipo de aprendizagem espiritual. E esse tipo de exercício, ele é extremamente universal. Ele funciona em qualquer situação. Eu sempre sugiro que você não use técnica. Porque às vezes você se distrai com a técnica e perde a essência, que é prestar atenção em você. Tá? Atenção em você, acho que costuma ser bastante eficiente na hora de fazer uma integração espírito-corpo e dar uma tranquilizada em você mesmo. Você prestar atenção, o ruído espiritual diminuiu muito. Né? Basta a gente fazer isso, basta a gente ficar tranquilo. A gente cria essa condição. Como a gente tá num ambiente muito mais, fisicamente muito mais volátil. Quando você faz ruído, o ruído reverbera muito mais na matéria. Mas quando você fica em silêncio, o silêncio ele é muito mais profundo. E esse é o outro lado da nova realidade. É o lado de que nós temos um momento da experiência transcendental muito mais ao alcance. Se você fica em paz, você consegue uma paz muito mais profunda do que os mestres da antiguidade podiam alcançar no ambiente físico. Porque o ambiente não vai te impedir de ficar em silêncio. Tá? Mas o ambiente não vai te ajudar a manter o silêncio. Cabe a você manter o silêncio. Então, é muito mais de autodescoberta e assumir o seu próprio papel, como ser responsável pela própria vida. Esse é o momento. Isso aqui não tem contraindicação. Se você puder fazer todo dia um exercício desse tipo em casa, bom para você. Eu faço. Né? Faço mais longo. Esse exercício teve 25 minutos. Se alguém está curioso, teve 25 minutos. Né? Oi?
Aqui, tempo, né? Mesmo.
Foi 25,
foi 5. Pois é, foram 25 minutos. Certinho. Foi o tempo. Como é uma música só, eu interrompi ela com 24:54, então foi exatamente 25 minutos. Sabe que eu desliguei a música. Então, só para a gente ter essa referência, né? Então, dá para fazer. Tá? Obrigado por vocês terem vindo. Espero que vocês tenham se animado a vir semana que vem também. Então, tenham um bom domingo, tá? Aproveitem.
Obrigado,
gente. Tchau.